Olá, meu querido ou querida aluna da Talk to You. Sejam bem-vindos a mais uma aula e eu espero que você já esteja com seu caderninho aí do lado, sua língua pronta para repetir toda a pronúncia, porque você já sabe como funciona o nosso estudativo, não é verdade? Então, bora lá. Nessa aula, nós vamos falar da diferença de aplicação das palavras fairly, quite, rather e pretty, ok? Fairly, quite, rather, pretty. Todos esses quatro advérbios significam muito ou bastante, tá? Eles são muito comuns de serem utilizados na língua inglesa e saber o jeito correto de aplicar cada um é importante para que você possa mostrar a sua fluência e a sua naturalidade na língua inglesa, tá bom? Bom, vamos então entrar aí no assunto onde a gente vai desmistificar e tirar a diferença entre cada um deles, mas eu já quero te deixar avisado que essas palavras, elas coincidem várias vezes nos seus sentidos, tá? São muito similares nas formas de aplicação e até mesmo os principais dicionários da língua inglesa discordam entre eles ali nas suas definições, tá? Então, já você tendo esse aviso para que você saiba que se você chegar no final da aula e ainda tiver com dúvida, é normal, você vai entender melhor conforme você for avançando e se familiarizando com a língua inglesa, tá? Então agora eu vou tentar te explicar da melhor forma possível. Então você está acompanhando o conteúdo aí no corpo da aula comigo. Vamos começar aí o nosso primeiro tópico falando sobre a palavra fairly, tá? Fairly é o mais simples desse quarteto aí que a gente está estudando. O significado dele tem um sentido moderado de intensidade, tá bom? Ele pode ser traduzido como mais do que a média, tá? Ou mais menos do que o very. Very é muito, e aí ele é um pouco menor do que o very no nível de intensidade, tá? A gente pode traduzir ele como bastante, bem, ou podemos até mesmo traduzir como até que. Tá? Se você diz sobre a saúde de alguém, que a saúde é fairly good, quer dizer que é bastante boa, mas você está falando menos do que muito boa. É um nível menor de intensidade, beleza? Ficou confuso? Calma, que a gente vai entender direitinho a aplicação aí nas frases de exemplo que ajudam muito a gente a entender o conteúdo da aula de forma aplicada, não é verdade? Então, olha, você está acompanhando a primeira frase aí comigo. Enquanto eu falo, você lê, associa as palavras e repete a pronúncia em voz alta para que você treine todos os quatro pilares e possa atingir a fluência com excelência, tá? Nossa primeira frase, então, nós temos, olha, I was fairly certain she had nothing to do with the affair. I was fairly certain she had nothing to do with the affair. Eu estava com bastante certo de que ela não tinha nada a ver com a questão, né? Então você fala esse bastante certo no sentido menor, uma intensidade mais fraca do que muito certo, do que uma certeza, né? Você tinha uma certezinha ali, mas ao mesmo tempo tinha um pingo de dúvida. I was fairly certain. Eu estava bastante certo de que ela não tinha nada a ver com a questão, tá? Olha a nossa próxima frase aí, olha. He enjoys fairly good healthy. He enjoys fairly good healthy. He enjoys fairly good healthy. Ele desfruta de uma saúde bastante boa, né? Poderia ser também até que uma boa saúde, né? Ou seja, ele não tá 100% saudável, mas ele tá bem de saúde, dá para levar, tá? É nesse sentido. Olha a nossa próxima frase. We went to the theater fairly often. We went to the theater fairly often. Nós íamos ao teatro bem frequentemente, né? Até que com frequência poderia ser também. Ou seja, não era frequentemente, mas ia ali uma vez na semana, duas vezes na semana e por assim nesse sentido, ok? Olha a nossa próxima frase. His statement explains the situation fairly well. His statement explains the situation fairly well. A declaração dele explica a situação até que bem, né? Ou seja, dá para o gasto, é nesse sentido, tá? Não é maravilhosamente explicado, mas também não é mal explicado. É ali no nível médio moderado, tá bom? Olha a nossa próxima frase. The film was fairly good, but not Marvel's best. The film was fairly good, but not Marvel's best. O filme foi bastante bom, mas não o melhor da Marvel, né? Ou também poderia ser: o filme até que foi bom, mas não é o melhor da Marvel, né? Ou seja, fairly good é nesse sentido de que não é bom, maravilhoso, mas também não é ruim. A gente pode traduzir o fairly com esse sentido de até que dá para o gasto, né? Que a gente está acostumado no nosso português, tá? Olha a nossa próxima frase aí. I'm fairly good at chess. I'm fairly good at chess. Eu sou até que bom com xadrez. Eu até que sou bom jogando xadrez, né? Ou seja, você não é muito bom, mas você também não é ruim. Você dá pro gasto, tá? Então a gente pode traduzir com esse sentido. Olha a nossa última frase aí para fairly. She speaks German fairly well, I'm told. She speaks German fairly well, I'm told. Ela fala alemão até que bem, dizem por aí, né? Ou seja, ela não fala muito bem, mas ela também não é ruim falando. Dá pro gasto. Dá pro gasto, aplica perfeitamente nessa tradução. E eu acabei de inventar isso para vocês, tá? Eu não criei a aula pensando nessa tradução de dá pro gasto. Olha aí a nossa próxima e penúltima frase aplicando a palavra fairly. She is fairly tall. She is fairly tall. Ela é bastante alta, ela até que é bem alta, né? Ou seja, ela não é muito alta, mas também não é muito baixa, tá bom? E a nossa última palavra para fairly nós temos: We get on fairly well. We get on fairly well. Nós nos damos até que bem, tá? Ou até que nós nos damos bem, né? Ou seja, se não se dá muito bem, mas também não se dá mal com a pessoa. Até que dá bem. Então a gente utiliza o fairly nesse sentido. Ficou fácil da gente entender a aplicação dessa palavra, não é verdade? Vamos então entrar aí no nosso segundo tópico da aula, onde nós vamos estudar a palavra quite. Nós já falamos do quite aqui na Talk to You. Se você perdeu, volta lá na aula, aqui nesse módulo mesmo de dúvida frequente, que é para você clarificar melhor a aplicação dessa palavra, tá bom? Quite tem dois sentidos diferentes, ou até três, como a gente vai ver, tá? Para começar, a gente precisa entender que os adjetivos eles podem ser classificados entre graduáveis e não graduáveis. Como assim? Calma, adjetivos como bom ou bonito são graduáveis, porque algo pode ser mais ou menos bom, mais ou menos bonito, tá? Agora, impossível não é graduável. Afinal, o que é impossível, ou é impossível, ou não é, né? Não importa o que diga aí os filmes do Tom Cruise, de Missão Impossível, né? E tudo mais. Mas enfim, com adjetivos não graduáveis, quite quer dizer totalmente. E é basicamente uma redundância, né? Afinal, se não é graduável, quer dizer que já é total. Um jeito de enfatizar o adjetivo, tá? E aí, nesse caso, quite, ele pode ser traduzido não só como totalmente, mas também como simplesmente. Como quando a gente diz ela é simplesmente perfeita. She's quite perfect. She's quite perfect. Ou seja, não tem como ela ser muito perfeita, pouco perfeita, média perfeita, não existe, né? Então a gente meio que dá uma ênfase na palavra perfeita, que foi isso que a gente aprendeu lá na aula anterior também sobre quite, né? A gente enfatiza o adjetivo. She's quite perfect. Ela é simplesmente perfeita, tá? O segundo sentido de quite sofre de alguma coisa que a gente pode chamar de condicionalidade, né? Ou seja, depende de qual lado do Atlântico você tá. Nos Estados Unidos, o quite, ele é sinônimo de very, que significa muito. Já no Reino Unido, o quite tende a ter um significado de uma coisa mais próxima ali do fairly que nós acabamos de ver. Ou seja, uma coisa que não é nem muito, nem pouco. Uma coisa que dá para o gasto, tá? E aí você vai falar assim agora: poxa, professor, agora ficou confuso. Calma, que a gente vai entender nas frases de exemplo. Olha, Primeiro aí nós temos a situação A, onde nós vamos ver o quite sendo usado como totalmente ou simplesmente com adjetivos não graduáveis, ou seja, com o objetivo de enfatizar, de dar uma maior intensidade para o adjetivo, beleza? Olha aí a nossa primeira frase. Are you quite sure you know what to do? Are you quite sure you know what to do? Você está totalmente certo de que sabe o que fazer, né? Então, quite sure, a gente dá um sentido mais forte para essa palavra sure. Sure significa estar certo de alguma coisa. Então, quando a gente fala quite sure, a gente fala totalmente certo. A gente dá uma ênfase na palavra, ok? A gente já aprendeu isso, né? Olha o nosso segundo exemplo. I don't quite understand the problem. I don't quite understand the problem. Eu não entendo totalmente o problema, né? Ou eu não entendo bem o problema, tá? E aí, quite, mais uma vez, sendo aplicado, dando ênfase à palavra seguinte, que é understand. I don't quite understand the problem, ok? Olha a nossa próxima frase. It's quite impossible to keep the house clean when all the children are here. It's quite impossible to keep the house clean when all the children are here. Ou seja, é simplesmente impossível manter a casa limpa quando todas as crianças estão aqui. It's quite impossible. E o quite, mais uma vez, dando ênfase à palavra que vem em seguida, que é impossível. Possible. Então não é só totalmente impossível, é simplesmente impossível. Você dá um sentido, uma intensidade mais forte na palavra seguinte, tá? Olha agora aí a nossa próxima frase. Are you quite certain about this? Are you quite certain about this? Você está totalmente certo sobre isso, né? Mais uma vez, o quite enfatizando a palavra seguinte. Então, não é somente você está certo sobre isso. É você está totalmente certo sobre isso, ok? Tem uma intensidade mais forte. Agora, a aplicação B da palavra quite, nós temos que nos Estados Unidos ele pode ser aplicado com o sentido de muito ou extremamente. E aí você vai conseguir identificar o sentido de aplicação dessa palavra com o contexto da frase, né? Com a ideia que ela quer passar. E com isso você vai ficando cada vez mais craque, cada vez mais experiente, conforme for avançando e se familiarizando com a língua inglesa, que é isso que a gente faz aqui na Talk to You, tá? E daqui para frente você vai ter muito estudo de texto, diálogo, conversação, e isso vai fazer com que clarifique bem na sua cabeça todas as aplicações de palavras em inglês. Você vai começar a pegar mais os contextos, as ideias, formas de se expressar e etc, ok? Então, olha, aplicação B da palavra quite, nós temos aí a primeira frase. The organizers have achieved something quite extraordinary. The organizers have achieved something quite extraordinary. Os organizadores conseguiram algo muito extraordinário, tá? E aí o quite, dando intensidade para a palavra seguinte. Então, não é só uma coisa extraordinária, é uma coisa muito, extremamente extraordinária, tá bom? Olha a nossa próxima palavra. Lembra sempre de repetir a pronúncia em voz alta comigo, tá? Enquanto eu falo, você faz a leitura, associa as palavras e repete a pronúncia em voz alta, tá bom? Então, olha, a próxima frase aí, olha, a segunda frase da letra B de aplicação de quite. The hotel was dirty. And the food was quite bad. The hotel was dirty and the food was quite bad. O hotel estava sujo e a comida era muito ruim. The hotel was dirty and the food was quite bad. Ok? Muito ruim, quite, dando intensidade para a palavra seguinte, que é a palavra bad. Bad significa ruim, quite bad, muito ruim, tá? Olha a nossa próxima frase. He assured me that he was quite happy. He assured me that he was quite happy. Ele me assegurou que estava muito feliz. Então, quite, mais uma vez, intensificando a palavra seguinte, que é a palavra happy. Não é somente feliz, é muito feliz. Quite happy, ok? Fácil aplicação de quiet também, né? Ele dá uma aplicação, uma intensidade mais forte para a palavra que vem em seguida. Olha a nossa próxima frase aí, olha. I'm feeling quite healthy now. Thanks for asking. I'm feeling quite healthy now. Thanks for asking. Estou me sentindo muito saudável agora. Obrigado por perguntar, tá? Então você não está só se sentindo saudável, você está se sentindo muito saudável, beleza? Dá uma intensidade para a próxima palavra. Olha a nossa última aplicação aí, a aplicação B da palavra quite. Rachel is going to stay with her brother for a few days, which I think is quite positive. Rachel is going to stay with her brother for a few days, which I think is quite positive. A Raquel, Rachel, vai ficar com o irmão por alguns dias, o que eu acho muito positivo, né? Então a pessoa não acha só positivo, ela acha muito positivo e o quite é aplicado com esse sentido, beleza? Vamos entrar agora aí na aplicação C da palavra quite. Onde no Reino Unido ele tem o um sentido de algo menos intenso do que o very, mas é mais ou menos parecido com bastante ou um tanto, ou até o dá para o gasto, que a gente viu lá no fairly, tá bom? Então olha aí a nossa primeira palavra, olha. A primeira frase, desculpa. Ó, I was feeling quite tired after a walk. I was feeling quite tired after a walk. Eu estava me sentindo um tanto cansado, né? Mais ou menos cansado depois do nosso passeio, tá bom? E aqui a gente vai ver que o quite, ele é aplicado com esse sentido aqui agora de mais ou menos, tá? Ou seja, ele não estava muito cansado, mas também não estava pouco cansado. Ele estava num cansaço médio, mais ou menos. I was feeling quite tired after our walk. Eu estava me sentindo um tanto cansado depois do nosso passeio, beleza? Olha agora a segunda frase aí, olha. It's quite warm outside. It's quite warm outside. Está bastante quente lá fora, ou está mais ou menos quente lá fora, tá? E aí esse bastante tem o sentido de não ser muito, mas também não ser pouco, ser aquele mais ou menos. It's quite warm outside. Está mais ou menos quente lá fora, ok? E nossa última frase de exemplo para o terceiro caso de aplicação da palavra quite, nós temos. He's quite an attractive man. He's quite an attractive man. Ele é um homem bastante atraente. Quite an attractive man. A gente não está falando que ele é muito atraente, mas também não é feio, um pouco atraente. Ele é mais ou menos, ok? Vamos entrar então agora aí no nosso terceiro tópico da aula, onde a gente vai ver a aplicação da palavra rather, tá? Antes de mais nada, a gente tem que entender que rather é uma palavra muito complicada e possui vários sentidos de aplicações. A gente também já teve uma aula aqui na Talk to You somente falando sobre rather, tá? Por exemplo, a gente já estudou que I'd rather significa eu preferiria, né? E rather tem esse sentido de preferir alguém, alguma coisa ou alguém, tá? Mas agora a gente vai ver aqui rather sendo aplicado com outro sentido, onde ele vai significar muito, extremamente, excessivamente, demais, tá bom? E o rather, ele é um sentido aplicado mais forte, uma intensidade maior do que o quite, tá? Então, como você pode perceber, a gente está indo numa linha de evolução. O fairly é que dá para o gasto, mais ou menos, né? Muito nem pouco. O quite é muito, extremamente. E o rather é maior do que o quite, é mais excessivo, demais, tá bom? E agora eu vou te dar um sentido contrário de rather, tá? Porque dependendo do contexto da frase, ele pode significar um tanto. Ou seja, ele pode significar mais que o very, que é muito, e menos que o very, que é muito. Pois é, a língua inglesa é assim. vai entender, né? A gente vai se familiarizando, se acostumando com ela, vendo as mais diversas formas de aplicação, e é por isso que eu sempre falo para vocês não se apegarem à tradução de palavra por palavra, tá? O jeito é você ir pelo contexto. E se você errar uma ou duas vezes, não se preocupa. Até os dicionários da língua inglesa erram nas suas frases, e isso é fato. Bom, vamos então entrar aí nas nossas frases de exemplo, onde a gente vai entender melhor a aplicação de rather e começar a se acostumar e se familiarizar com essa palavrinha tão complexa, beleza? Olha aí, olha. Primeiro tópico de aplicação da palavra rather, nós temos aí na letra A, a princípio, o uso mais comum dela, que é o rather sendo aplicado como very, né? Um sentido de muito. Olha a primeira frase. I realize that I've been rather stupid and selfish. I realize that I've been rather stupid and selfish. Percebo que fui muito estúpido e egoísta. Fui extremamente estúpido e egoísta, tá? Rather stupid and selfish. E aí você intensifica as palavras que vêm em seguir. Olha a nossa próxima frase. Matt left rather suddenly without any explanation. Matt left rather suddenly without any explanation. Matt saiu muito de repente, sem qualquer explicação. Rather suddenly. Suddenly significa de repente. Então, rather suddenly, muito de repente, tá? Nossa próxima frase. The cafe had some rather nice chocolate biscuits. The cafe had some rather nice chocolate biscuits. O café tinha uns biscoitos de chocolate muito bons, tá? E aí o rather intensificando a palavra seguinte, que é a palavra nice. Rather nice. Muito bons. Olha a nossa próxima frase. She's been behaving rather strangely. She's been behaving rather strangely. Ela tem estado se comportando de forma muito estranha, né? Ela tem se comportado de forma muito estranha, tá? Então, rather strangely. Strangely é o formato estranho, né? Uma forma estranha. Então, rather strangely, você intensifica e aí você tem muito estranho, ok? Olha aí, olha essa próxima frase. Don't you think she's rather young to be traveling abroad on her own? Don't you think she's rather young to be traveling abroad on her own? Você não acha que ela é jovem demais para estar viajando no exterior por conta própria, né? Então, rather young, young significa jovem, né? E rather young, jovem demais, ok? E a nossa última frase de exemplo aí, olha. It's a good essay, but rather long. It's a good essay, but rather long. É um bom ensaio, mas longo demais. Rather long. Long, longo. E aí, rather long, longo demais, ok? Vamos entrar agora então aí na aplicação B da palavra rather, tá? A última aplicação, para a gente ver ele tendo um sentido de como, um tanto, ou até mesmo com um sentido de bem. E aí ele é menor do que o sentido de very, ok? Olha aí a nossa primeira frase para a aplicação B da palavra rather. It's rather warm. It's rather warm. Está bem quente, né? Ou seja, não está muito quente, mas está bem quente, tá bom? Olha a nossa segunda frase. Let's be honest, it's rather easy to be busy. Let's be honest, it's rather easy to be busy. Sejamos sinceros, é bem fácil de se estar ocupado, né? Então, rather easy, easy significa fácil, rather easy, bem fácil, ok? Olha então aí a nossa última frase de exemplo para rather. Be careful, the tea is rather hot. Be careful, the tea is rather hot. Cuidado, o chá está um tanto quente, né? Não está muito quente, mas está quente, tá bom? Então, be careful, the tea is rather hot. Ou seja, como a gente pode chegar aqui já na reta final da nossa aula, a gente consegue perceber que esses advérbios, todos eles são utilizados para substituir o uso da palavra very, né? Ou seja, ao invés de você falar nessa última frase que nós acabamos de ver, be careful, the tea is rather hot. Você poderia falar, the tea is very hot. O chá está muito quente. Mas aí a gente tem outros advérbios que mostram naturalidade, que mostram fluência, que mostram que a gente domina o idioma, tá? Então, quando você utiliza esses advérbios para substituir a palavra very, isso mostra um certo nível avançado da língua inglesa. Por isso que é muito importante vocês terem conhecimento, saber a forma de aplicação, né, o contexto que eles se encaixam, e é por isso que eu sempre gosto de trazer esses conteúdos, para que vocês possam enriquecer o vocabulário e se tornarem profissionais e fluentes na língua inglesa, tá bom? Até porque também não é só aplicar, é quando você se deparar com alguma dessas palavrinhas por aí no seu decorrer da língua inglesa, né? Durante a sua vida aí. Então, quando você vê aí, the tea is rather hot, você já sabe que o rather, ele não é somente preferir, ele também tem um sentido de intensificar uma palavra, tá? Bom, dito isso, então vamos entrar aí no nosso quarto e último tópico da aula, onde nós finalmente vamos falar da palavra pretty, tá? Pretty, ele tem um sentido que pode ser tanto algo moderadamente intenso, né? E aí ele é sinônimo de fairly, né? Que é uma coisa não muito, mas também não pouco. Mas o pretty também pode ser uma coisa como bastante intenso, né? E aí ele se aproxima mais da aplicação do quite, como nós vimos, que é muito, tá bom? Então a gente vai ver aqui que pretty, mesmo sendo usado em um grau de intensidade maior, ele ainda é menor do que o rather, tá? O rather é a maior intensidade, o mais forte, que significa demais, tá? E aí, como você saber qual é qual? Novamente eu te digo, vai depender do contexto, tá? Lembra que a gente também usa bastante no nosso português, a palavra bastante, para uma variedade de significado e a gente sempre consegue entender o sentido simplesmente através do contexto da frase, tá? Então você pode falar assim, pô, tô bastante cansado. Você pode falar que você tá muito cansado, mas você também pode estar fazendo uma referência de que você tá cansado, mas tá ok, né? Não tá assim, morto de cansado. Pode ser uma coisa ali moderada, tá? Então, assim como acontece no nosso português, a gente tá vendo a aplicação, né? E como acontece também na língua inglesa com esses advérbios aí, tá bom? Olha aí, então vamos ver a nossa primeira frase aí para o quarto tópico da aula, falando agora sobre a palavra pretty. Primeira frase. I'm pretty sure it was her. I'm pretty sure it was her. Estou bastante certo de que era ela, né? E aí você está falando desse bastante de uma forma moderadamente intensa, né? Você não tem 100% de certeza, mas você tem uma pequena certeza ali de que era ela. I'm pretty sure it was her. I'm pretty sure it was her. Estou bastante certo de que era ela, tá? E mais uma vez, o pretty, ele é maior do que o fairly e é menor do que o rather, tá? Fairly é o um nível menor, quite é um nível médio e o rather é o um nível maior de intensidade. E aí o pretty, ele pode ser equivalado não, fazer equivalência a o sentido do quite, tá? Que é uma coisa ali que tá no meio. Olha a nossa segunda frase. I've got a pretty good idea of how to get there. I've got a pretty good idea of how to get there. Eu tenho uma noção bastante boa de como chegar lá, né? E aí a gente entende o contexto dessa frase que você não tem 100% de noção, né? Você não tá com completa certeza, mas você também não tá perdido. Você tem uma noção boa ali de como chegar lá, bastante boa. I've got a pretty good idea of how to get there. Olha a nossa próxima frase. The house has four bedrooms, so it's pretty big. The house has four bedrooms, so it's pretty big. A casa tem 4 quartos, né? Então é bastante grande. Bastante grande, a gente tá falando que é muito, não é uma mansão, mas também não é pequena, é bastante grande, tá? Olha a nossa próxima frase. Pretty soon after my arrival, I found lodgings. Pretty soon after my arrival, I found lodgings. Então, pretty soon, a gente diz bem logo, né? Soon significa logo. E pretty soon, bem logo após a minha chegada, achei um alojamento, beleza? Olha a nossa próxima frase. Tom looks pretty tired. Tom looks pretty tired. O Tom parece bastante cansado, né? Ou seja, ele não tá morto de cansado, não é um nível muito intenso, mas ele também não tá ótimo, maravilhoso. Ele tá cansado ali no meio termo, tá? Então, Tom looks pretty tired. Tom parece bastante cansado, beleza? Olha a nossa última frase aí pra gente fechar a aula com chave de ouro, super enriquecedora e super cheia de dúvidas ainda, né? Eu tenho certeza que você vai terminar a aula com dúvida. Mas calma aí, vamos ler a primeira frase aí, a última frase aí, olha. The weather's been pretty awful, hasn't it? The weather's been pretty awful, hasn't it? O tempo tem estado bem ruim, não? Não acha? Não concorda, né? Então, awful significa ruim, horrível. E pretty awful, bem ruim, bastante ruim, né? Ou seja, o tempo não tá horrível, não tá caindo uma tempestade, mas também não tem sol, tá ali nublado, né? Tá bem ruim. Então, pretty awful, ok? E se você acha que o inglês é difícil, eu vou te dizer para você se consolar pensando no trabalho que um gringo teria para aprender que cargas d'água significa bem ruim, né? Ou seja, bem ruim. Caraca, você fala para um cara que tá aprendendo português, ele vai falar, pô, mas bem é uma coisa que significa, assim, positivo, e ruim é uma coisa que significa negativo, então bem ruim, o que que faz sentido? Não faz sentido, na verdade, para quem tá aprendendo, né? Faz sentido pra gente que já conhece o português, já é familiarizado com a língua, então a gente entende o contexto de bem ruim, a gente entende o que que quer dizer bem ruim. E aí a mesma coisa, isso vale para todos os advérbios que nós acabamos de ver nessa aula, tá? Você vai chegar aí no final com uma certa dúvida nessa aula, porque você não está acostumado, você não está familiarizado. Conforme você for avançando, a gente vai começar a entrar em estudo de produção textual, estudo de conversação, você vai começar a ver vários contextos e expressões aplicados com todos esses advérbios, e agora que você já conhece a contextualização deles, a estrutura deles, vai ficar mais fácil de você entender como ele está sendo aplicado quando você se deparar por aí, beleza? Bom, então chegamos ao final da nossa aula, super enriquecedora para sua bagagem de conhecimento, tá? Enriquecimento do seu vocabulário. E como eu disse várias vezes durante a aula e agora no final, pode ser que você ainda tenha um ponto de interrogação na sua cabeça de qual aplicar. Mas você entendeu a estrutura, absorveu o conteúdo da aula e no decorrer aí da sua trajetória na língua inglesa, vai ter muito mais facilidade de se deparar, de entender o contexto, de compreender como que ela está sendo aplicada e depois você vai começar a aplicar elas com muita naturalidade, tá bom? Isso é um processo, gente, eu tô te falando. Não adianta, você não vai sair dessa aula sabendo exatamente como aplicar rather, pretty, fairly, quite. Não, isso é um processo que você vai construindo, você vai entendendo, você vai absorvendo mais conteúdo da língua inglesa e aí com o tempo você vai aprendendo a aplicar também, tá? Isso aconteceu comigo, aconteceu com fulano, ciclano, beltrano e vai acontecer contigo. Então esteja preparado e tenha isso na cabeça que com o tempo e evolução na língua inglesa você vai ficar craque no assunto, tá bom? Agora, o que que você vai fazer? Você é um aluno maravilhoso, exemplar, só tira 10 aqui na Talk to You. Agora você vai completar o estudo ativo e começar a transcrever à mão, né? O ato da escrita à mão a gente já sabe como é enriquecedor, porque faz com que o seu cérebro raciocine na língua inglesa. Então, começa a transcrever aí à mão para o seu caderninho todas as frases de exemplo para fairly, quite, rather e pretty, tá? Não dá bobeira, não deixa de praticar o estudativo, que é importante para a sua trajetória, para que você possa aplicar todo o conteúdo que a gente acabou de ver na aula. E aí você vai exercitar o seu cérebro a pensar na língua inglesa e se aproximar cada vez mais da fluência. Bom, então é isso. Se tiver dúvida, é só entrar em contato com a gente. Estamos sempre à disposição para te ajudar. Um beijo, um abraço e até a próxima aula. Tchau! Dá tchau para eles, Caio.
Tchau!